Olá, muito bom dia para você. Agora 10 horas e 34 minutos. Hoje é quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Está começando mais um CBN Paraná, o seu giro de notícias pela CBN Curitiba, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, Maringá também. E a gente começa de imediato já aqui na capital, porque novos números da pesquisa Quest foram divulgados. E quem traz as informações sobre a corrida presidencial para 2026 é a Cristina Cecilki. Bom dia, Cris.
Bom dia, Bruno. Também para os ouvintes, Paraná Fora, essa nova rodada da pesquisa Quest sobre as eleições presidenciais de 2026 foi divulgada nessa quinta e traz 10 cenários para o segundo turno, mais uma vez com o governador Ratinho Júnior entre os possíveis candidatos. Na simulação de uma disputa entre o paranaense e o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, Ratinho aparece com 35% das intenções de voto, contra 40% do petista. Na comparação com a rodada anterior, de outubro, a distância entre eles encolheu de 13 para 5 pontos, com avanço das declarações de voto em Ratinho e diminuição na fatia que optaria por Lula caso a dupla chegasse à disputa direta. Levantamento anterior apontava Lula com 44% e Ratinho com 31%. Pesquisa de agora, 40% de Lula contra 35% de Ratinho. Entre os nomes pesquisados pela Genial Quest, Tarcísio de Freitas, do Republicano, do governador de São Paulo, aparece em cenário equivalente ao de Ratinho Júnior dentro da margem de erro. Ele tem 36% das intenções de voto, contra 41% de Lula. Ainda conforme a pesquisa, se a eleição fosse hoje, Ratinho Júnior teria desempenho melhor do que nomes relevantes para os eleitores bolsonaristas que podem desequilibrar a eleição. Ele apareceria melhor do que Michele e Eduardo Bolsonaro, ambos do PL, por exemplo. Paranaense surge também em potencial vantagem contra o petista diante de governadores como Romeu Zema, do Novo, de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, do União, de Goiás. Expectativa, é claro, em torno desses nomes, para saber quem pode ser, de fato, o candidato a disputar contra Lula numa eleição ano que vem, né, do atual presidente para um segundo mandato consecutivo. Essa pesquisa da Quest, divulgada hoje, ouviu 2.004 pessoas, tem margem de erro estimada de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%, Bruno.
Obrigado, Cris. Pois é, tem muita coisa ainda pela frente até 2026, mas o tempo passa rápido e as pesquisas vão mostrando este panorama. Vamos para Londrina, então. Olha, a justiça determinou que a UEL permita que imigrantes disputem vagas para negros em concurso. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público e anulou uma cláusula que restringia cotas raciais apenas para brasileiros. Quem explica para a gente é a Cláudia Lima. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Bruno. A Justiça atendeu a esse pedido do Ministério Público do Paraná e agora determinou que a Universidade Estadual de Londrina mude uma regra do concurso para professores. O edital impedia que imigrantes concorressem às vagas reservadas para candidatos negros e pardos, limitando o benefício apenas para os brasileiros. E de acordo com a promotoria, com a decisão, dois candidatos estrangeiros foram reincluídos nessa disputa. A vara da Fazenda Pública entendeu que o sistema de cotas raciais serve para combater o racismo e promover a igualdade, e que a nacionalidade não pode ser usada como um critério de exclusão. O Ministério Público argumentou que impedir imigrantes negros de participarem das cotas é uma forma de discriminação e vai contra o objetivo das ações afirmativas, que é promover a inclusão e a reparação histórica. Bruno.
Obrigado pelas informações, Cláudia Lima, diretamente da CBN Londrina. A gente segue agora para o Oeste, Cascavel, mais precisamente aqui no nosso giro de notícias pelo estado, porque a gente da Guarda Municipal lá do município foi flagrado com 10 mil dólares pertencentes a um motorista que foi abordado ali, então, em uma ação. Vamos então para Cascavel, quem traz as informações é o Marcelo Moraes. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Bruno, aos colegas e a quem nos acompanha. Um agente da Guarda Municipal de Cascavel foi detido ontem após ser flagrado com 10 mil dólares pertencentes a um motorista abordado momentos antes na BR-277. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de segurança pública, Coronel Lee, que classificou o caso como lamentável e isolado. O servidor, de 34 anos, está sob custódia da Polícia Civil. De acordo com o secretário, a abordagem ocorreu após o motorista, um arquiteto que trabalha com obras no Paraguai, realizar uma manobra perigosa na rodovia. Menos de uma hora depois da ação, ele procurou a Secretaria de Segurança denunciando o desaparecimento de $10 mil que estavam dentro do veículo. Diante da denúncia, todo o efetivo que deixava o plantão foi reconvocado para prestar esclarecimentos. Durante a revista dos agentes, acompanhada pela corregedoria e pela gerência da Guarda Municipal, o dinheiro foi encontrado no bolso de um dos guardas. O suspeito, que atua há 5 anos na corporação, foi autuado por peculato, crime cometido por servidor público que se apropria de bem alheio em razão do cargo. O valor equivale a um pouco mais de R$52 mil, foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil, que está responsável pela investigação. Bruno?
Obrigado, Marcelo, pelas informações. Vamos agora para a região dos Campos Gerais, Ponta Grossa, mas precisamente também por lá, um homem foi preso por aliciar uma criança de apenas 11 anos. O caso aconteceu na cidade de Piraí do Sul e quem traz as informações é o Emanuel Fornazari. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os nossos amigos da CBN pelo Estado, nossos ouvintes. Um homem de 34 anos foi preso na cidade de Indaiatuba, em São Paulo, porque ele é suspeito de pedofilia contra uma criança de 11 anos em Piraí do Sul, aqui na região dos Campos Gerais. A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil do Paraná com apoio da Polícia Civil de São Paulo. O caso começou a ser investigado em maio deste ano, depois que a mãe da criança procurou a delegacia de Piraí do Sul. Segundo o delegado da Polícia Civil do Paraná, Jairo Luiz Duarte de Camargo, o suspeito fazia chamadas de vídeo e enviava material pornográfico envolvendo crianças, além de solicitar vídeos com esse tipo de conteúdo.
Onde esse suspeito aliciava essa criança através de aplicativos de conversa e fornecia a ele material pornográfico e solicitava que ele também realizasse esse tipo de material e acabasse enviando para esse suspeito. Após as investigações, a Polícia Civil identificou e localizou esse suspeito que morava na cidade de Indaiatuba, no estado de São Paulo, e nós realizamos a prisão em flagrante desse suspeito que possuía em seu dispositivo móvel, em seu celular, vasto material de pornografia infantil.
Durante a prisão, os policiais apreenderam o celular do suspeito, onde foi encontrado um grande volume de material com pornografia infantil. O homem foi autuado por pedofilia, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Bruno.
Valeu pelas informações, Emanuel. Agora a gente segue para Maringá, lá no município de Maringá. As informações, quem traz para a gente é a Brenda Karamaski, que vai trazer o seguinte assunto: um temporal provocou estragos na região. A gente ainda segue muito preocupado e, de certa forma, ainda abalado com tudo que aconteceu na semana passada em boa parte do estado, com um mau tempo. E a situação, claro, gera ainda muita insegurança. E um novo susto, então, para os moradores aí da região, né, Brenda? Um bom dia para você.
Oi, Bruno, é isso mesmo. Bom dia para você e para todos que nos acompanham também. Nós tivemos ontem à noite, aqui na região de Maringá, uma forte chuva e principalmente com muitos ventos. Em Paranavaí, fortes rajadas de vento atingiram o município. Dados do CIMEPAR mostram que por volta das 8 da noite esses ventos chegaram a 52 km por hora. Árvores caíram nas ruas, sobre muros, casas, algumas edificações foram destelhadas, fachadas de empresas ficaram destruídas, ninguém se feriu, mas parte da cidade ficou sem energia elétrica. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não há um número total das ocorrências atendidas na cidade, passam de 60 as solicitações, entre essas questões de distribuição de lonas, de destelhamentos, de quedas de árvore. A Copel emitiu uma nota pela manhã dizendo que os serviços de manutenção estão sendo feitos para regularizar o fornecimento de energia de mais de 3 mil domicílios ainda em Paranavaí e que nesta manhã ainda havia 256 ocorrências para atender tanto no município quanto ali também na região de Paranavaí. A Sanepar informou também que esse vendaval que atingiu o município provocou danos e falta de energia na estação de tratamento de água da cidade. O abastecimento está interrompido, a produção está interrompida. A companhia diz que está providenciando a instalação de geradores para poder retomar o funcionamento dessa unidade, mas que durante hoje, todo o dia, pode haver oscilação da pressão, falta de água também em algumas regiões da cidade. A captação de água foi atingida com a queda de árvores. A central de relacionamento ao cliente está sem energia elétrica. Então, a Sanepar orienta a evitar desperdícios, usar a água prioritariamente para alimentação, para higiene pessoal. A gente traz esse alerta porque isso aconteceu essa noite em Paranavaí. Porém, há também um alerta de temporal para mais de 280 municípios paranaenses, inclusive aqui na nossa região no Noroeste, Maringá, região de Maringá. São muitos os municípios que podem ser atingidos, então a gente já traz esse alerta de cuidados. Esperamos que esses estragos não sejam vistos em outros municípios também após esses possíveis temporais, né, Bruno?
Com toda certeza, viu, Brenda? Obrigado também pelas informações, atualizações. E ainda falando sobre clima, nós vamos até Belém, no Pará, onde está Joyce Carvalho, ao vivo aqui para o nosso CBN Paraná, porque o calor dentro e fora do pavilhão da Conferência sobre Mudanças Climáticas tem sido assunto nacional e também internacional. É isso, Joyce? Um bom dia para você.
Bom dia a todos. Realmente, aqui o calor tem sido pauta, inclusive, por dois motivos. Muita gente desacostumada com o calor aqui de Belém, calor amazônico, aquele calor úmido, chove todo dia, mas também o calor aqui dentro do pavilhão da COP30. A gente tem informações aqui de que tem várias áreas aqui dentro do próprio pavilhão, da área azul, da zona azul, que é a principal, que estão com a climatização bem diferente de outros lugares. Então, em alguns lugares até chega a estar frio, em outros locais, muito calor. E aí, leques também, qualquer tipo de panfleto serviu como leque. Tem gente trazendo até aqueles ventiladores pequenininhos, portáteis, que funciona com pilha, tem aqui para tentar afastar esse calor. E como são percorridas muitas distâncias aqui em relação aos locais, em relação a toda a dinâmica, o que acontece é realmente todo mundo estar com os acessórios na mão, viu, Bruno? É o leque, é a garrafinha de água, tem pontos de hidratação, mas com os estrangeiros aqui com quem eu falei, todos foram, olha, a gente está sentindo na pele os efeitos do calor, dessa temperatura mais alta e das mudanças climáticas também, Bruno.
Tá certo, Joyce. Obrigado pelas informações diretamente da COP30. E com essas atualizações, a gente termina o CBN Paraná desta quinta-feira, agradecendo a sua participação, a sua audiência, o seu giro de notícias entre Curitiba, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa e Maringá. Uma excelente quinta-feira para você, uma boa semana.